Tem muita coisa acontecendo no mundo. Óbvio, né? Que frase mais genérica. Mas na pandemia, redes sociais têm sido o nosso principal jeito de existir para grande parte do nosso ciclo de colegas. Quase ninguém se encontra. Então, produzir e postar coisas significa lembrar um monte de gente que você existe. E aí, agora as redes sociais passaram a ser o filtro mais forte que eu tenho para selecionar o que saber ou não do mundo, né? Ou quem conhecer ou não, né? Tem a parte legal disso, que é ter acesso a coisas ou pessoas que eu não teria se a minha vida tivesse seguido o ritmo pré-pandemia. Minha presença por aqui seria muito menor, eu imagino, porque era muito superficial antes. Então todo o meu repertório de contato, o jeito de me informar e descobrir o que que existe, quem existe em Brasília, era provocado especialmente por conta da vivência física dos lugares, né? Especialmente de onde eu estudo, que é a UNB. Mas nem passava pela minha cabeça que eu poderia abrir uma DM, sei lá, começar uma conversa e de repente sair de lá com algo super potencial. Eu não levava tão a sério a rotina online, até que ficamos encurralados com as telas. E aí eu fiz vários web amigos. Esquematizei parcerias, recebi propostas, tudo online. Legal, viva a internet, rompendo e expandindo barreiras que eu nem sabia que existiam no mundo físico. Muito legal a sensação de descobrir camadas nas cenas artísticas de Brasília. Tem muita coisa acontecendo e eu não sei de nada. Mas com a internet em casa eu posso saber. Existe até um gênero textual que, se eu não me engano, se chama hiperlink. Se trata dessa característica de ler, desmontar e remontar informações que você recebe. Digamos, por exemplo, que você abre um vídeo no YouTube, aí você clica no link da descrição dele para ir atrás de alguma informação específica que te chamou a atenção. Aí, por exemplo, você abre uma outra aba no navegador para tirar uma dúvida que de repente te surge. E aí você assiste o próximo vídeo sequencial àquele e complementa a informação do primeiro. E aí nesse vídeo recomenda um filme, um livro, um outro canal, sei lá, um podcast, uma série, um álbum. Recomenda alguma coisa. E aí você passa a semana consumindo tudo que puxa tudo para se manter em dia com o assunto. Isso tudo que você fez para mergulhar no assunto, que você inicialmente se propôs a pesquisar com um vídeo, é o grande hiperlink. Hipertexto. Ah, eu chamei de hiperlink. Hipertexto. Não é um conto narrativo linear. Não é um livro com início, meio e fim de uma história. Você não tem a garantia visual de que acaba depois que as páginas acabam. Você, na verdade, não tem essa sensação, realmente, essa garantia de que acaba. Não tem isso. É, também não é como uma aula que o professor selecionou o exato conteúdo, planejou a exata quantidade de informação para transmitir em 50 minutos. Tá ali o pacote, não é um pacote, é um hipertexto. Não tem fronteiras com as próximas coisas. A informação se forma e se constrói para você, por você. Como um super megazord picotado de vários lugares e referências. Isso é bom. É legal ter essa autonomia na hora de construir o nosso pensamento sobre todas as coisas do mundo. Mas a autonomia, para mim, é sinônimo de angústia. E aí entra o que eu tenho vivido nas últimas semanas: saturação das redes sociais. Como eu mencionei, o lado bom de estar aqui online é um acesso maior ao mundo. Tem muita coisa acontecendo e é muito legal poder ir atrás e descobrir, mas ao mesmo tempo, o lado ruim, pelo menos para mim, também tem sido esse. Tem muita coisa acontecendo. Eu não tô dando conta, não. Redes sociais são essa grande vitrine que estressam a gente e provocam que a gente se compare uns com os outros. São esse lembrete de que tá todo mundo produzindo e sendo quem é, e muitas vezes fazem a gente sentir: eita, tô ficando para trás. Deixa eu correr aqui com a minha vida também. Mesmo que essa coisa de estar ficando para trás, na verdade, não seja tão real, né? É uma ilusão, penso eu. Sim, isso acontece. Mas além de me sentir pressionada ou mal comigo mesma por não sentir que o que eu faço é suficiente por aqui, Eu também percebo que existe um cansaço sobre a vida online ser mais protagonista do que a vida não virtual. O uso de horas da vida online é maior em relação ao uso de horas da vida não virtual. De umas semanas para cá, minha vida não virtual tem sido mais ativa. Então, eu tenho não usado tanto assim o Instagram por estar concentrada em outras coisas. Entra aí esse lance de estar sumidinha, né? Aquele sumiço de, nossa, a gente sentiu tanta sua falta porque você passou 8 horas sem fazer stories, né? Então, no último mês eu tô tocando muito, tô estudando coisas novas, tá bem tensa a rotina. Tem essa coisa de quase sentir o gosto da vida antiga pré-corona, sabe? Quase lembra a sensação de estar em algum lugar e decidir coisas na hora, ir para lugares na hora e falar e ver pessoas na hora, sabe? A espontaneidade do cotidiano da UNB era o meu gás antigo. Aí, era o meu antigo hiperlink. Hipertexto! Ai, meu Deus! Os ensaios longos, o rolê depois da aula, as conversas que eu mergulhava de cabeça no banco lá do restaurante universitário, entre muitas outras coisas que eu só percebi que existiam e que eu gostava quando passaram a não existir mais. E aí eu senti falta. Esse era o meu hipertexto antigo. Obviamente, nada é como antes, mas eu tenho vivido mais coisas fora do espectro digital nas últimas semanas. E aí, agora, quando eu entro no digital, tá predominando essa sensação áspera para emergir. Não é mais tão fluente, não é tão simples entrar e sair. Agora eu não me sinto bem-vinda e fica no fundo da mente a sensação de que todo mundo tá mega estressado e puto e sem paciência para ninguém. E se eu aparecer, eu vou ser só mais um monte de ruído sem sentido jogado no feed. Eu não me sinto confortável para ser só mais um ruído, não. E obviamente essa é uma projeção de como eu me sinto sobre a grande parte de quem tá aparecendo no meu feed, na verdade. Então as pessoas têm chegado para mim como ruído também. Essa é a parte áspera. E ok, não é interessante julgar o que as pessoas escolhem publicar. Tanto faz, todo mundo faz o que quiser fazer. Mas eu me sinto pesada. Eu me sinto carregando nos braços um peso de conteúdo online que eu não precisava sentir medo de sentir falta. Então tava rolando FOMO aí, ou seja, medo de estar perdendo alguma coisa. Já que eu tô um pouco mais afastada. Mas aí o fato de não saber o que a gente está perdendo não é necessariamente ruim, não. A gente não escolhe o nosso feed do YouTube, do Instagram, do TikTok. A gente, no máximo, escolhe pessoas que a gente quer ver por lá. E o algoritmo faz o trabalho, faz o caminho, né? E quando eu fiz o teste de ficar um tempo sem redes sociais, ficar uma semana com o Instagram desinstalado, na verdade, quando eu voltei, estava tudo igual. Não perdi nada, não perdi nada. Então, é isso. Eu sempre passo por altos e baixos com a minha autoestima digital. Tem momentos em que eu acho que eu sou interessante, sim, eu sou legal. Mas tem momentos que eu sinto que tudo é fútil, tudo que eu faço é uma merda. O sentido por trás da produção das coisas se esfarela. Eu estou craquelando, né? Não tem mais um porquê ou pra quê suficiente para que um post meu não seja mais do que um ruído. E aí, a expectativa de que as publicações sejam sempre algo relevante sufocam a criatividade. Tem muita expectativa em jogo sobre ser relevante por aqui. O meu dilema agora tem sido ir em busca do que seria o feed perfeito. Como limpar o ruído? Como não sofrer e ser sufocada pelo excesso de informação? Eu acho egoísta da minha parte querer um feed perfeito. Nunca foi assim. Nunca existiu o feed perfeito na vida não virtual. A gente não tem como não perder tempo, entre aspas. Existe gasto, existem perdas, existem vazamentos nos processos de troca com o mundo. E eu acho que se preocupar com esses vazamentos é reflexo do produtivismo. Então, eu chamo de gastos, perdas, vazamentos, mas na verdade esses termos são muito pejorativos sobre um tempo que é só usado e não é bom ou ruim. Só é usado. Não necessariamente deveria ser julgado como um uso bom ou ruim. É um uso. Como diria o TikToker Júlio Victor, não é só de coisa séria, de coisa super útil que a gente vive. Eu gostei muito dessa frase. Eu queria muito não sentir culpa, não ter dentro da minha cabeça a sensação de carregar comigo coisas que eu não quero saber E de que tem muito mais no mundo que eu não sei, que eu não tô carregando agora. Mas eu tô online aqui ainda. Eu ainda abro o aplicativo na esperança de achar aquilo que vai ser importante para mim, de saber que existe. E ao mesmo tempo também é um tempo automático de distração. Abrir o aplicativo é aliviar a barra, assim, e recompensar o cérebro com endorfina. Mas ainda assim, a internet não tá me ajudando tanto assim a espairecer. Eu não consigo limpar o feed. Se vocês tentarem excluir umas páginas na vida de vocês também, vocês vão entender qual que é a dificuldade. Mas de qualquer jeito, essa não é uma solução imediata. Acho que esse é um problema que a gente vai viver para sempre e ele é inerente à vida online. Na verdade, esse é o jogo. Ter uma conta em uma rede social significa aceitar que informação chega para você. E essa é a informação que é infinita e diversa. E a sua missão no jogo, o jogo a ser jogado é justamente construir o seu feed. Ele nunca vai ser perfeito, mas ele sempre vai ser cada vez mais seu. E aí entra a autonomia, e aí entra a minha angústia. Eu não tenho certeza se é de boa sentir ansiedade ou não, por não saber de tudo e ao mesmo tempo sentir que eu não sei de nada. Será que eu dou conta de viver esse vai e volta de emoções, ama e odeia super violento que rola na minha cabeça? Porque tem dias que eu sinto vontade de postar o dia inteiro, porque eu me sinto muito legal sobre mim. Mas tem dias que eu quero jogar meu celular na parede. Em todo caso, o que salva a questão de querer demais ou querer de menos fazer coisas por aqui é a definição de certas rotinas. Então eu dei um nome para cada dia da semana e já é pré-definida a intenção do dia. É um fixo fluido e dá para improvisar para sempre se eu tiver num dia inspirado. E se eu não tiver num dia inspirado, eu faço mesmo assim porque não vai ser difícil saber o que inventar. Então, segunda-feira do episódio, terça do apoio, quarta sincera, quinta da ansiedade e sexta, ou sábado, né? Do audiovisual. Eu não sei se vocês entenderam a programação, mas é nos stories, para quem não sabe. Mas essa é a minha saída para solucionar o meu sufoco criativo que vem da saturação das redes sociais. Então, fica aí de inspiração, vai que ajuda vocês de algum jeito, né? É complicado tratar de comportamento digital. Quase ninguém fala muito definidamente sobre o que é isso. É sempre muito estressante e todo mundo sempre vai no caminho de falar sobre reduzir horas no celular, seguir menos páginas, mas ninguém conversa sobre autoestima digital, autocobrança, produtivismo. E eu espero que eu consiga trazer mais coisas nesse sentido, para aliviar o terrorismo mental que é fazer ou não algo por aqui. Obrigada.